Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos e a todas. Muito boa tarde. Vamos criar condições para iniciarmos esta sessão. Já está um pouco atrasado. Aproveito para cumprimentar todos os presentes e todos os que nos seguem via web e, naturalmente, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, pedir-lhe desculpa por este atraso, mas como deve ter compreendido e deve ter visto, tem a ver com um pouco mais de demora na audição anterior com o Sr. Ministro. E, de qualquer forma, esse pedido de desculpa e o agradecimento pela disponibilidade em estar presente nesta audição. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos iniciar a sessão com um modelo que é habitual, ou seja, uma primeira apresentação do requerimento pela parte do partido, do grupo parlamentar que requereu esta audição, neste caso concreto do Bloco de Esquerda, num tempo estimado de 3 minutos, depois uma intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado, no máximo de 10 minutos, e depois uma ronda de intervenções pelos diferentes grupos parlamentares, com um tempo estimado também de 3 minutos, seguindo-se, no final, uma resposta global do Sr. Secretário de Estado, num tempo máximo de 15 minutos. Portanto, é assim que está o modelo de sessão. Sem mais demoras, passaremos a iniciar com a apresentação do requerimento por parte do Sr. Deputado João Vasconcelos, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tinha feito um requerimento para a audição de várias entidades, incluindo o Sr. Secretário de Estado, da Conservação da Natureza, Florestas e Ordenamento do Território, sobre o novo projeto da Quinta da Rocha. Como se sabe, a Quinta da Rocha encontra-se junto à Ria de Alvor, portanto encontra-se designada como sítio de importância comunitária no âmbito da Rede Natura 2000 e contém habitats e espécies prioritárias protegidos pela legislação europeia. E nos últimos anos, sensivelmente mais ou menos desde 1996, a Quinta da Rocha tem sofrido várias vicissitudes, tem sido alvo de vários apetites imobiliários, mudança de proprietários, inclusivamente um levou a cabo a destruição de vários habitats e espécies prioritárias e foi condenado esse proprietário pelo Tribunal a repor aquilo que tinha sido destruído, o que nunca concretizou. Portanto, uma propriedade que foi comprada por 2 milhões de euros, foi vendida por 15 milhões. Ultimamente surgiu um novo projeto, no fundo praticamente do mesmo promotor, apenas mudou de nome, de Butuel para Waterview, e que com um novo projeto designado Turismo em Espaço Rural e que prevê a construção de um hotel de 5 estrelas, 9 casas de campo, apoio agrícola e armazém. Em junho passado, portanto, este projeto, pedido de informação prévia, foi à Câmara Municipal de Portimão, o Bloco de Esquerda votou contra, considerando que se encontravam pendentes 2 decisões em tribunal, devido à impugnação tanto dos parceiros favoráveis do ICNF e da CCDR Algarve. Porquê? Porque, de acordo com os requerentes que meteram esta situação em tribunal, tinham sido eliminados de forma administrativa habitats protegidos, utilizando o promotor mapas não oficiais, mapas que não estavam devidamente autorizados, enfim, no nosso entender também, que eliminavam de forma administrativa habitats e espécies protegidas, como disse há pouco, inclusivamente a área em que era apresentado esse projeto, na Quinta da Rocha, portanto ficava na retaguarda da Zona Terrestre de Proteção, quando sabemos que praticamente toda a Quinta da Rocha, todo o território, cerca de 99,9%, se encontra inserida na Zona Terrestre de Proteção. No fundo, são estas situações que consideramos gravosas, por que razão foram utilizados mapas que não tinham sido homologados, que não, portanto, que não estavam devidamente homologados e que eram aceitos, tendo em conta que, inclusivamente, no outro projeto anterior, e vou já terminar, no outro projeto anterior, o núcleo de desenvolvimento turístico, foi exigido tanto pela ICNF como pela CCDR Algarve, mapas oficiais, o que não aconteceu neste caso. Portanto, muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território para esta intervenção inicial. Faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O procedimento de avaliação de impacto ambiental do turismo em espaço rural na Quinta da Torre rege pelo regime jurídico da avaliação do impacto ambiental, sendo a autoridade de AIA da avaliação de impacto ambiental, a CCDR Algarve. A emissão da declaração de impacto ambiental foi feita com base no parecer de uma comissão de avaliação constituída por um conjunto de entidades e ponderado o conjunto de escritores ambientais em que o ICNF e a CCDR são obviamente parte integrante do processo. De relevar que esta declaração foi efetuada com base no segundo parecer da comissão de acompanhamento, uma vez que o primeiro parecer identificou a necessidade de reformular o projeto por forma a compatibilizá-lo com os condicionalismos aí já evidenciados. Em termos ambientais, este processo foi considerado pela Comissão de Acompanhamento como equilibrado, garantindo uma ocupação de reduzidos impactos sobre os valores naturais, não prevê a construção de novos edifícios, limitando-se à reconstrução e adaptação de edifícios existentes. Importa ainda ter presente que a declaração de impacto ambiental em causa, tendo sido emitida em fase de estudo prévio, implica ainda a necessidade de apresentação e aprovação de elementos de verificação da conformidade do projeto de execução, nomeadamente do RECAP. O documento de verificação da conformidade do projeto de execução com a declaração de DIA, que contém a análise do cumprimento dos critérios estabelecidos nessa própria DIA. Depois ainda terá de ser sujeito a nova consulta pública e só depois será emitida a decisão sobre a conformidade ambiental do projeto de execução. O ato de licenciamento só pode acontecer após o RECAP ser favorável, como sabemos. Tendo sido declarada a suspensão dos atos administrativos, não cabe a esta Secretaria de Estado, no que respeita aos dois processos pendentes do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lalé, a que o Sr. Deputado fez referência, não tendo sido declarada a suspensão dos atos administrativos, não cabe a esta Secretaria de Estado pronunciar-se sobre estes processos, nem sobre os atos da Câmara Municipal de Portimão. A decisão sobre a aprovação do pedido de informação prévia é unicamente da autarquia, no âmbito das suas competências e atribuições, desenvolvidos os procedimentos adequados. De qualquer modo, de acordo com a deliberação camarária de 17 de junho, a aprovação do PIB será condicionada à manutenção dos atuais pressupostos, ou seja, à validade da DIA e ao cumprimento das suas condicionantes em face da interposição da ação no Tribunal Administrativo de Lolé. Referir ainda que as autoridades da Administração Central não virão continuar a acompanhar o processo nestas duas fases, nomeadamente, por um lado, no âmbito do relatório de conformidade ambiental do projeto, que terá de ser elaborado, como já foi referido, e por outro lado, na sede do processo de licenciamento urbanístico, no qual as entidades só se irão pronunciar sobre a operação urbanística em si. A análise efetuada pelo CNF no âmbito da AIA avaliou os impactos induzidos pelo projeto sobre os habitats e espécies, particularmente no que se refere à gestão e salvaguarda dos bens e valores ambientais consignados no plano setorial da Rede Natura 2000, tendo presente que a área abrange a Zona Especial de Conservação ZEC de Ria do Alvor, como o Sr. Deputado também já bem referiu. Foram analisados os documentos entregues, tendo sido conferido um parecer favorável condicionado ao cumprimento de medidas como a redução da área dos logradouros, a identificação das áreas a afetar para o estacionamento, o cumprimento das medidas de minimização e gestão propostas na fase de construção e de exploração e a apresentação do plano de monitorização, para além também da apresentação dos relatórios atuais de monitorização. Estes aspectos deverão ser melhor detalhados, obviamente, depois no relatório de conformidade ambiental do projeto de execução do RECAP subsequente. E julgo que a nossa posição em relação a esta matéria, para já e nesta primeira intervenção, era isto que me sugeria comunicar à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos então à ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Pela correspondência que está estabelecida em função da representatividade de cada partido, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Luís Graça. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Engenheiro João Catarino. O Algarve, como destino turístico de excelência em Portugal, precisa de ter uma ambição, também do ponto de vista ambiental, de excelência. E a primeira questão que eu acho que este projeto, esta intenção da Quinta da Rocha revela é que não tem nada a ver com as malfeitorias que conhecemos do passado. Isto é, independentemente de quem seja o promotor, não sei quem é, todos reconhecemos que anteriormente houve propostas e ações neste território de excelência da Península da Ria de Alvor, que foram, aliás, penalizadas em tribunal. E que a atitude deste proponente não tem nada a ver, aparentemente, com aquilo que conhecemos, com o passado. Na verdade, este proponente propôs-se a fazer uma avaliação de impacto ambiental numa fase muito precoce do projeto, num estudo prévio, sem que a lei sequer o obrigasse a tal. Nós estamos perante um projeto numa zona de grande beleza e de grande riqueza ambiental, mas um projeto que não prevê a construção de nenhum edifício, que não prevê a ampliação de nenhuma área construída daquelas que existem, das pré-existências. Isto é, estamos a falar de um projeto que prevê tão só e apenas a reconstrução e a utilização dos edifícios pré-existentes da Quinta Agrícola, que dá por nome de Quinta da Rocha. Cerca de 3.200 metros quadrados numa área de 200 metros quadrados. Portanto, do ponto de vista daquilo que me parece a análise prévia, de um estudo prévio de intenções, quero aqui registar que há uma grande diferença entre aquilo que é a pretensão do atual projeto, a sua conformidade com os objetivos ambientais e da preservação da biodiversidade, com o passado, desde logo, por ter avançado, sem que a lei o exigisse, para uma avaliação de impacto ambiental. Sr. Estado, daquilo que ouvimos das últimas intervenções, das últimas audições, ficou aqui a ideia de que teria havido uma substituição de documentos, isto é, que, nomeadamente, a Carta da Rede Natura poderia ter sido substituída. A interpretação que nós fazemos é que, tal como num plano diretor municipal, temos uma escala de análise. Quando se faz um plano de urbanização, temos uma escala mais fina. E quando se faz um plano de pormenor, temos uma escala ainda mais pormenorizada. A ideia com que nós ficamos é que não foi abandonada nenhuma carta de nenhum habitat, não foi abandonada a carta oficial da Rede Natura. O que surge é que no exercício da construção de uma avaliação de impacto ambiental, e isso foi dito por o diretor do ICNF, existem hoje documentos, uma análise mais fina da realidade, e foi essa análise mais fina que permitiu ao ICNF pronunciar-se sobre este projeto. Mas creio que estamos ambos de acordo, que é muito importante que o Presidente do ICNF, que o Secretário de Estado, garantisse que o ICNF não se demitiu da sua responsabilidade face a este projeto e à importância ambiental e de biodiversidade deste território. De resto, para terminar, Sr. Presidente, estou em crer que nós teremos, na fase de recap, que consolidar o projeto de execução que ainda não existe, com todas as muitas exigências que decorrem da declaração de impacto ambiental, e nenhum projeto, mesmo que tenha uma declaração de impacto ambiental favorável, deixa de ter necessidade de ser licenciado. Portanto, este projeto vai ter que ser licenciado por todas as entidades que licenciam um projeto. E isso é algo que nos garante que ainda teremos um novo escrutínio sobre esta pretensão, que nos parece, com isso termino, Sr. Presidente, que nos parece que não tem nada a ver com o passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ofélia Ramos, que nos está a acompanhar via web, a quem aproveito naturalmente para cumprimentar e saudar e passar-lhe a palavra, obviamente. Muito boa tarde, Sra. Deputada.
Boa tarde. Obrigada, Sr. Presidente. Presumo que me estejam a ouvir bem. Sr. Secretário,
estamos a ouvir
Estado,
e a ver perfeitamente.
Senhores deputados, antes de mais agradecer os esclarecimentos prestados. De facto, o PSD reconhece os impactos positivos do projeto da Quinta da Rocha ao nível socioeconómico, por via da criação do emprego e da dinamização das atividades económicas da região. Mas, não obstante este reconhecimento, temos necessariamente de garantir a compatibilização deste projeto com a legislação em matéria do ambiente, do urbanismo e do ordenamento do território. De facto, são muitas as preocupações que nos chegaram quanto à conformidade do projeto da Quinta da Rocha com os instrumentos de gestão territorial, e aqui refirmo ao PDM, ao POC, ao Programa de Orla Costeira, ao de Seixo Vila Moura, ao PROT, ao regime jurídico da REN, assim como aspectos da biodiversidade do local e questões relacionadas com as alterações climáticas, em particular a subida do nível médio do mar em cenários de alterações climáticas. Entendemos que estas audições servem exatamente para esclarecer quaisquer questões ou dúvidas e por isso mesmo colocamos aqui algumas questões. Relativamente às espécies e habitats protegidos, ao que tudo indica, a cartografia apresentada no estudo de impacto ambiental não se mostra, como já se disse, não se mostra em conformidade com a cartografia oficial da Rede Natura 2000. E por força dessa cartografia desenvolvida pelo promotor, a área de intervenção do projeto da Quinta da Rocha não se encontra abrangida pelas zonas úmidas da Quinta da Rocha, isto é, as áreas usualmente chamadas de sapais. Ou seja, alegadamente, a cartografia apresentada no estudo de impacto ambiental não salvaguarda o habitat 1150 e reduz drasticamente os habitats de sapal, designadamente o 1420, o 1430 e o 1410, sobretudo no sapal este. Quanto a este assunto, ouvimos em audição no passado dia 6 de janeiro o Sr. Diretor Regional do Algarve do ICNF, o Dr. Castelão Rodrigues, que esclareceu que no âmbito do procedimento de avaliação de impacto ambiental foi considerada a cartografia apresentada no estudo de impacto ambiental, ou seja, aquela que foi desenvolvida pelo promotor. Isto tendo em conta que a cartografia do plano setorial da Rede Natura é produzida a uma macroescala de 1 para 100 mil. Face a estas dúvidas, pergunto se a cartografia apresentada pelo promotor e transposta para a declaração de impacto ambiental foi devidamente aferida e validada no âmbito do procedimento de avaliação de impacto ambiental e, por conseguinte, se se mostra em efetiva conformidade com a Rede Natura 2000. Isto sem prejuízo, como é óbvio, das competências da Comissão, que fez parte do procedimento de avaliação, mas queria a sua opinião, Sr. Secretário de Estado, relativamente a esta matéria. E ainda se as espécies e habitats protegidos não deviam constar de cartografia oficial a uma escala inferior que permita a sua aplicação com mais rigor e certeza e transparência. Outra questão que coloco diz respeito ao pedido de informação prévia que foi aprovado pela Câmara Municipal de Portimão. Conforme bem sabemos, em zonas em áreas condicionadas da REN e da RAN, como é o caso do local onde o projeto se desenvolve, são proibidas novas ocupações do solo, movimentações de terra, escavações, aterros, destruição...
Sra. Deputada, sem querer interromper, até porque já interrompi, é só lembrar-lhe que já ultrapassou o tempo. Portanto, queira terminar quando for possível, está bem?
Portanto, para terminar, Sr. Presidente, com a sua relevância, com a sua ciência, permita-me só concluir que no âmbito deste procedimento de informação prévia não foram apresentados planos de acessibilidades, nem tampouco zonas de estacionamento. Ora, considerando que isto são operações urbanísticas que implicam a impermeabilização do solo, não foi solicitado parecer à RAN, inquina todo o procedimento. Gostaria também de saber a opinião do Sr. Secretário de Estado relativamente à ausência de parecer da Autoridade da Reserva Agrícola Nacional relativamente a estas operações urbanísticas que são necessárias realizar pelo promotor. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As declarações do Sr. Secretário de Estado, enfim, continuam a deixar preocupado o Bloco de Esquerda nesta matéria. Com efeito, as entidades aqui ouvidas, a semana passada, refugiaram-se no facto de que a Declaração de Impacto Ambiental, DIA, é apenas um estudo prévio e que ainda haverá um relatório de conformidade ambiental do projeto de execução, o tal RECAP. Ora, como se sabe, a Declaração de Impacto Ambiental é vinculativa nos seus termos e o RECAP terá de observar as mesmas condições, a mesma cartografia, etc. Mesmo que o estudo de impacto ambiental seja baseado num estudo prévio, a decisão da DIA torna-se vinculativa, definitiva. O RECAP não tem poder para alterar o sentido dessa decisão, quando muito, enfim, só em situações muito excepcionais é que poderá fazer essa mesma alteração. Para o Bloco de Esquerda, de facto, este novo projeto da Quinta da Rocha não devia prosseguir. Porquê? Porque não cumpre a recuperação dos habitats e espécies determinados pelo Tribunal, elimina e reduz de forma administrativa habitats protegidos pela União Europeia e provados em Tribunal, com destaque para as lagunas costeiras, portanto, 1150, além de outros, e estas alterações não são referidas nos pareceres do ICNF e da CCDR Algarve, contrariamente ao que tinham defendido no anterior núcleo de desenvolvimento turístico e que levou ao seu chumbo. E, por outro lado, o projeto reinterpreta e falseia a zona de proteção terrestre, o sistema litoral, A Waterview, portanto, o promotor afirma que o projeto está implementado na retaguarda da zona terrestre de proteção, entre os 500 metros e 2 mil metros, a contar do limite da zona terrestre de proteção, o que não é verdade, portanto, o que é falso. As entidades oficiais, o ICNF e a CCDR, ignoraram as áreas que se encontram à sua responsabilidade, não fazendo qualquer referência aos habitats eliminados ou reduzidos administrativamente pelo promotor. E as questões que eu queria deixar aqui ao Sr. Deputado são as seguintes. Se confirma ou não a utilização de mapas não oficiais apresentados pelo promotor, pode o promotor avançar com um novo projeto para a Quinta da Rocha sem fazer a recuperação dos habitats de espécies destruídas determinadas pelo Tribunal? Se é legal o parecer do ICNF quando o promotor não utiliza os mapas oficiais não homologados e não registados no Serviço Nacional de Informação Geográfica e utiliza mapas próprios que apaga administrativamente habitats de espécies protegidas pela legislação portuguesa? Outra questão, se é legal a aceitação pela CCDR Algarve de um projeto que reinterpreta e falsifica a zona de proteção terrestre, portanto o tal sistema litoral, colocando o projeto da Quinta da Rocha fora dessa zona, e como explica o facto de haver critérios diferentes e aceitos tanto pela CNF como pela CCDR Algarve deste novo projeto em relação ao anterior NDT, ou seja, e para terminar, para o NDT anterior, o ICNF e a CCDR Algarve exigiram mapas oficiais, onde tudo estava contemplado, agora para este novo projeto, aceitam mapas do próprio promotor, onde não aparecem determinadas espécies e habitats protegidos. Portanto, finalmente, esse Sr. Secretário de Estado vai intervir, se o Governo vai intervir, para que esta situação seja devidamente corrigida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias, faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, João Paulo Catarino. De facto, nós temos que considerar várias situações. Uma delas é que este projeto, agora autorizado através de uma declaração de impacto ambiental condicionada, insere-se numa área para a qual já anteriormente foi rejeitada a implantação de um projeto turístico, ou seja, da mesma natureza. E isto é algo que não pode ser menosprezado. É já um antecedente que nos alerta e que nos põe perfeitamente de sobreaviso. Depois, naturalmente, temos de ter em consideração aquilo que já aqui foi referido, os valores ecológicos e o elevado estatuto de proteção que devem ser também salvaguardados. Por isso mesmo é que o ICNF já emitiu até mesmo a necessidade de ser reposta à recuperação daquilo que já foi alterado até com o anterior projeto e que não foi devidamente feito. Mas passado estes cerca de 2 anos, de um projeto para o outro, importa desde logo questionar ao Sr. Secretário de Estado, passados estes 2 anos, o que é que muda? Na verdade, o que é que muda? E por que razão é que foi emitido um projeto favorável, apesar do projeto em causa, que deste projeto agora em causa tenha menor dimensão, mas não deixa de ter uma função semelhante à anterior que foi rejeitada. Portanto, porque é que se considera agora que os impactos sobre os valores a conservar passaram a ser aceitáveis? Naturalmente, esta é uma questão que tem que ser colocada. Mas depois também importa que, tendo em conta a tal sensibilidade que está em causa, de que forma foi ou está a ser acautelada a salvaguarda destes valores. Há naturalmente que ter em consideração que é preciso fazer um seguimento de proximidade do que foi realizado em termos da conservação da natureza. Depois, a questão dos mapas é uma questão que também foi já aqui muito abordada, a tal discrepância que existe entre os mapas dos promotores, porque os promotores, é mesmo assim, são os promotores que fazem o estudo de impacto ambiental, mas o que importa, no fundo, perceber de toda esta situação é se houve ou não um acompanhamento, até por parte, no local, com visita por parte do ICNF e por parte da Comissão de Avaliação, que tenham integrado elementos do ICNF para avaliar o projeto, a sua a biodiversidade e a conservação da natureza, e nomeadamente se foi confirmado o estudo, o que o estudo de impacto ambiental referia e cartografava, e o que é que foi feito, nomeadamente, se foram confirmados os dados ou se foram simplesmente aceites como tal. Aquilo que nos preocupa, e para terminar, Sr. Presidente, quero deixar esta questão que é muito importante e é aqui que assenta a grande parte das preocupações do PCP. Tem a ver com o abrir de portas que nós estamos aqui a concretizar. É que, se deixar esta questão ao Sr. Secretário de Estado, não preocupam o facto de, neste momento, através de um projeto diferente, com consequências naturalmente diferentes em termos de impacto ambiental, mas que venha a abrir portas até para situações de escalonamento de pequena dimensão, que vão escapando ao escrutínio das entidades responsáveis, até mesmo de entidades com a tutela da conservação da natureza, no futuro, porque nós abrimos esta janela, não podemos garantir que, no futuro vamos perder aqui o controle a tudo isto, criando condições para que aquela área fique completamente inundada, seja principalmente de pequenos equipamentos que possam vir a alterar aquilo
muito
que
obrigado,
é a conservação da natureza.
Não, creio que não estando presentes aqui na sala, nem estando a acompanhar-nos via web, nenhum seu deputado do grupo parlamentar do CDS, do PAN ou do PEV, se assim não for, dizem-me o contrário. Não? Muito bem, então tenho a palavra à senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. Faça favor, senhora deputada.
Sim, senhora. Senhor Secretário do Estado da Conservação da Natureza, e é necessário nós darmos ênfase a esta enorme responsabilidade, não é? E é conservação da natureza. Algarve, felizmente, não tem falta de hotéis, minimamente. Mas, num ambiente em que, especialmente, nós andamos com a presidência do Conselho da União Europeia e a manifestar o caráter ambientalista contra as alterações climáticas, obviamente que não é a hotelaria o que mais nos faz falta neste exato momento, mas a conservação de habitats únicos que infelizmente, por causa de alguma hotelaria, hoje em dia já rareiam, não é? E então a questão era como é que o governo intervirá nesta situação que claramente viola a estratégia ambientalista do próprio executivo, e como é que vão fazer para efetivamente garantir o cumprimento das decisões do tribunal, mais ainda sabendo do histórico de incumprimento da Water Rio. E era isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, tenho a palavra para a intervenção final do Sr. Secretário de Estado, a quem naturalmente passo essa mesma palavra. Faça o favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria dizer que compreendo perfeitamente as preocupações manifestadas pelas senhoras deputadas e pelos senhores deputados por duas razões essenciais. Primeiro, pelo histórico, não é? Pelo histórico que esta propriedade já tem, e eu acho que isso deve-nos, obviamente, alertar para isso. E depois pelos valores ambientais e pela sensibilidade ambiental da área. Mas há aqui um pressuposto completamente novo neste processo em relação aos outros anteriores. É que neste caso em concreto não há a ampliação da área de construção, ou seja, não há mais um centímetro quadrado. Aquilo que está aqui é a recuperação de uma área edificada que já lá existe há dezenas ou há centenas, há pelo menos há dezenas de anos, e que se propõe mudar de uso e utilizar, mas é exclusivamente aquela mesma área, não é uma área de construção, e todos os outros projetos tinham, como sabem, uma área significativa na ampliação da edificabilidade da parcela ou da propriedade. Portanto, isto é logo uma condição completamente diferente, ou seja, embora o estudo de impacto ambiental detém-se efetivamente sobre a nova utilização, e obviamente que a nova utilização traz para este território uma capacidade, uma carga completamente diferente daquela que estava hoje, até porque hoje está obviamente abandonada em termos de agricultura, digamos assim, ou pelo menos a ocupação que tem é completamente diferente. E isto traz-nos aqui, obviamente, é um projeto completamente diferente. Agora, claro, como disse o Sr. Deputado João Dias e bem, isto pode ser o princípio para outra, pode ser uma forma de meter o pé à porta e depois de querer, obviamente, escalar esta utilização e aumentando depois o projeto em si. Isso é que não é possível, e isso é para isso é que tem que estar, obviamente, se este projeto vier a ser licenciado, como aparentemente, para aquilo que nos diz o estudo de impacto ambiental e os parceiros das mais diversas entidades, tem viabilidade, pode vir a ser, obviamente, licenciado, aparentemente, não está ainda, não é? Ainda há um conjunto de procedimentos que tem que correr, mas a vir a ser licenciado, o ICNF tem instruções já nesta fase e depois posteriormente para acompanhar, obviamente, muito de perto esta área, a construção destas obras, porque há aqui um histórico que não nos augura muito nada de bom, e por isso é que temos, obviamente, que reforçar, sem dúvida nenhuma, aqui a fiscalização no processo desta natureza, porque percebemos perfeitamente a sensibilidade e a especificidade de um projeto destes, porque começa com um projeto de megalómano e depois reduzir, agora acabam por aceitar só a reconstrução do edificado já existente. Por isso, não há dúvida nenhuma, compreendo a questão, o facto dos seus deputados levantarem esta questão, e acho que nós, a Administração Central, devemos estar muito atentos a partir de agora a este processo, porque ele tem tudo para precisar, efetivamente, de uma fiscalização completamente diferente de, provavelmente, de outros. Posto isto, em relação à questão dos valores ambientais e à questão da cartografia. A cartografia da Rede Natura é uma cartografia 1 100 mil, quer dizer, uma cartografia 1 100 mil é uma cartografia que permite um pormenor muito, muito, muito pequeno. Eu acho que o que o ICNF fez foi efetivamente ir ao local e fazer o levantamento dos valores ambientais em presença, houve essa preocupação, e que obviamente que eu acho que era inevitável, e esse levantamento foi feito, independentemente da cartografia ou do rigor da cartografia, que se lhe pode agora exigir no âmbito do projeto de execução uma cartografia muito mais próxima, muito mais exata, digamos assim, e até eventualmente até homologada. Obviamente o projeto ainda não está concluído. O ICNF, independentemente da cartografia, dos seus limites e da sua resolução, fez a vistoria ao campo, acompanhou, investigou efetivamente, aliás, para aquilo que me foi dado pelo relatório, como foi entregue, dizem até que encontraram o levantamento, outros valores identificados no levantamento do habitat de espécies com base no reconhecimento local que fizeram. Por isso, quer dizer que estiveram lá os limites da cartografia. Julgo que na fase de aprovação do projeto e no projeto em si poderão ser e deverão ser exigidos de forma mais rigorosa, mas a cartografia, independentemente desse rigor, o que é importante é irmos ao terreno, vermos o que é que lá existe efetivamente, onde é que estão localizados os valores ambientais e a biodiversidade que deve e que tem obrigatoriamente que ser preservada. E obviamente se há outras áreas onde podem, eventualmente, como diz, também o parecer condicionado, parecer favorável condicionado do ICNF, onde têm, obviamente, cumprir outras medidas, nomeadamente na redução das áreas dos logradores, dos logradores propostos. O ICNF diz que emitiu um parecer condicionado para obrigando a reduzir substancialmente as áreas dos logradores, a identificação das áreas de estacionamento, para sabermos ao certo se essas áreas de estacionamento ficam colocadas em, só poderão ficar em áreas que não têm, obviamente, um valor ambiental significativo, e depois o cumprimento das medidas de minimização e gestão também no âmbito da construção e da exploração, e depois uma apresentação de um plano de monitorização e com relatórios anuais também de monitorização. Ou seja, já o CNF julgo que se protegeu e bem, protegeu obviamente a administração neste caso, exigindo que aqui exista um plano de monitorização anual sobre as questões ambientais que estão aqui em causa. Por isso, eu julgo que, compreendendo as preocupações da Assembleia e dos seus deputados, compreendendo a questão, porque o histórico é aquele que nós e que os seus deputados referiram, o que vos posso garantir da parte desta Secretaria de Estado e das entidades que tutelamos é que será um processo acompanhado, obviamente, dentro das entidades, das comissões de acompanhamento e todas essas entidades, mas, acima de tudo, um processo acompanhado muito de perto, porque sabemos bem o valor ambiental, a biodiversidade, concordando, obviamente, que é mais importante hoje em dia para o Algarve a conservação da biodiversidade e os valores ambientais do que propriamente mais 20 quartos, mais de um determinado hotel, ou 30 ou 40 quartos. É muito mais importante, até na perspectiva do turismo, os valores ambientais hoje para o Algarve e para aquela região são tão ou mais importantes do que propriamente mais uma unidade hoteleira. Temos essa consciência, o ICNF tem consciência de que tem que acompanhar este processo, provavelmente de uma forma muito mais próxima do que o todos os outros, e vai fazê-lo. Dou-vos obviamente também essa certeza, porque da nossa parte há essa preocupação, e que, independentemente do rigor da cartografia, o importante é irmos ao terreno. Exigimos agora, em fase posterior, no âmbito da monitorização também, esse património, essa cartografia rigorosa, que para já não é, no meu ponto de vista, muito relevante, porque não há um metro quadrado de ampliação da área edificada. Ou seja, o que está em causa aqui é dar uma utilização diferente à área edificada que existe na parcela. E por isso é que estamos muito a tempo ainda de definir todos os rigores, com todo o rigor, a cartografia do limite perimetral da intervenção, mas acima de tudo a cartografia dos logradouros, dos estacionamentos. Isso é que é realmente agora para nós muito importante também, porque a boleia daquela edificação ou daquela alteração de uso não seja utilizados para outras áreas, para outros fins, território que tem valores ambientais e de que nós temos a obrigação de preservar e de conservar. É essa a garantia que vos posso dar. Obviamente o ICNF julgo que está a acompanhar muito perto, como não podia deixar de ser, dentro, obviamente, das comissões de acompanhamento e todo o resto, mas acima de tudo no seu próprio trabalho diário, digamos assim, e tendo essa preocupação permanente de garantir que este não é um processo daqueles em que está dentro, os procedimentos são diferentes. Não será assim. E é esse o nosso, é esse compromisso que assumimos com os senhores deputados e com as senhoras deputadas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. E mais uma vez o agradecimento pela presença nesta audição. E dizer aos senhores deputados que está terminada esta mesma audição. Só queria dar duas informações que me parecem importantes ao momento, que é o facto de, na última reunião e em função de uma... no requerimento apresentado pelo PSD sobre o problema da legionela na região de Matosinhos e Póvoa de Varzim, não é? Foi decidido que haveria lugar a audições conjuntas entre esta Comissão e a Comissão de Saúde, sendo que, inclusive, algumas dessas audições já estariam a decorrer na Comissão de Saúde. Quero informar que a próxima audição no âmbito desta Comissão de Saúde, na 9ª Comissão, será no dia 20 de janeiro, quarta-feira, às 11h30, com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Portanto, para os deputados desta Comissão que estiverem interessados, esta informação. Sendo que outras audições que estão estão para agendar com a Direção-Geral de Saúde, com a espécie com o IGAMAOTE, com a APA. Essas serão da responsabilidade desta Comissão e vão ser confirmadas a data nos próximos dias e agendadas em conformidade com aquilo que é possível fazer-se ao momento. Dizer ainda que no próximo dia 20 de janeiro, quarta-feira, esta Comissão tem a sua reunião ordinária a partir das 10 horas. E portanto, eram essas informações que queria dar. Mais uma vez agradecer a presença, tanto quantos estão aqui, quantos e quantas estão aqui nesta sala em termos físicos, desta presença, quantos nos estão a acompanhar via web. Portanto, agradecer a vossa presença e desejar continuação de bom trabalho. Muito boa tarde e muito obrigado.
Olha, mas...